Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
É isso aí, minha gente, o Vamos à Luta agora recebe, então, no segundo bloco, Leandro Grassmann, ele que é presidente do Sindicato dos Engenheiros do Paraná, o SEMGPR. A presença do Leandro aqui com a gente, né, nessa entrevista, marca o início de uma série de programas que visam informar o povo paranaense sobre os vários impactos da venda da Copel. Leandro, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco, né, nessa luta incansável, né, em defesa aí dos direitos do povo paranaense. Como é que tá o som para você aí? Tá tudo certinho? Tá ouvindo bem?
Boa tarde, Diego. Para mim tá tudo certinho. Tá chegando bem aqui o áudio. Muito bom estar aqui de novo. É uma luta incansável e interminável. O nosso opositor, vamos dizer assim, que é o que habita o palácio em Curitiba, tem bastante energia e a gente precisa tentar acompanhar isso aí, infelizmente.
Faz jus ao nome, né? Tá correndo rápido pelas beiradas e pra lá e pra cá, mas enfim. Leandro, a gente não temos muito tempo, eu acho que é muito importante aproveitar esse tempo com você. Já que a gente vai falar sobre os impactos aí, né, pros empregados da Copel e pros consumidores, vamos começar falando dos copelianos, né? Fala um pouco pra gente sobre os impactos, né, da privatização para os funcionários dessa empresa, da Copel, né?
Bom, a Copel ela nunca teve, de fato e de direito, estabilidade de emprego, né? Não era garantido por lei isso, mas não é comum a Copel dispensar empregado. Os empregados entravam lá e costumavam ficar por algumas décadas trabalhando, se especializando, né, e produzindo e fazendo essa empresa que a gente conhece. Eu vou relembrar aqui o que aconteceu com a Copel Telecom, quando foi vendida em 2019, né? E isso é o grande balizador para a gente poder entender o que talvez vá acontecer com a Copel sendo uma empresa privada, desculpe. E aí eu já faço um histórico dos últimos 4 anos aí, que é o que a gente tem percebido. Pessoal da Copel Telecom, a grande maioria dos empregados, houve a possibilidade de migrar para outras áreas da Copel, e alguns optaram por ficar na Liga. Ocorre que hoje a rotatividade de empregos na Liga está absurdamente alta. Tem gente que entra, passa semanas, sai, demissões assim, injustificadas, né? Ou seja, virou o inferno na terra para quem é empregado, né? E qualidade de serviço caiu, né? Então, o que dá para esperar da Copel, né? A Copel, nos últimos 4 anos, principalmente, governo Ratinho e presidência do Daniel Pimentel, ela já tem tratado seus funcionários de uma forma muito diferente do que eram tratados no passado. Junte-se aí reforma trabalhista, que já permitiu uma série de aberrações, né, a gestão atual tem, embora tenha dialogado com os sindicatos ali para manter acordo coletivo, tem algumas medidas que eles tomaram por conta com os empregados, né? Só para lembrar aí a questão do bônus que foi pago para a diretoria ano passado, ele foi pago para os empregados também. Os diretores receberam 6 salários, né, nominalmente 6 salários, um pouco para menos, um pouco para mais, dependendo do atingimento das metas, ao passo que o empregado, a meta dele era 1 salário. Né, então, o diretor recebia 6 remunerações, um pouco mais, um pouco menos, e os empregados recebiam 1 remuneração, um pouco mais, um pouco menos. Esse modelo sequer foi discutido com os sindicatos, ele foi apresentado aos sindicatos e imposto pela empresa como uma forma aí de modernizar as relações de trabalho, né? Aonde você tem uma parcela de remuneração variável, segundo eles, mais atrativa, né, e mais adequada ao mercado. Outra coisa que tem acontecido é que quando a gente tenta negociar, por exemplo, avanços de direitos ou de salário dos empregados, e aqui eu já quero fazer um parênteses para a população que está ouvindo e que acha que a tarifa de energia é cara porque o empregado da Copel ganha bem, não é verdade isso, tá? Não é verdade, porque o salário, embora seja realmente um bom salário, e eu entendo que todos deveriam ganhar um bom salário, isso aí não representa grande coisa no momento de você fazer o cálculo de tarifas, né? Mas aí a questão é assim, na hora da gente negociar para os empregados, nada dá, porque os empregados, segundo pesquisa feita pela empresa no mercado, já ganham mais do que a média. Mas, paradoxalmente, do outro lado, os gestores, nessa mesma pesquisa, aparecem ganhando menos que o mercado. É, e aí eles tentam resolver essa questão, ou seja, eles tentam aumentar o salário dos gestores. E aí eu quero fazer outro parênteses, que aconteceu também com a Eletrobras recentemente. A primeira medida que foi tomada pela diretoria da Eletrobras foi aumentar os seus salários lá de 50, 60 mil reais para míseros 300 mil reais ao mês. Ao mês! Ao mês, Diego. Então foi a primeira medida. Olha, nós estamos fora do mercado, a gente ganha pouco, então a gente vai aumentar o nosso salário, né? E com isso eu já estou até meio que respondendo o que deve acontecer com a Copel quando isso for uma empresa privada. Ano passado, por exemplo, esses 6 salários da diretoria representaram aí, dependendo do diretor, né, algo em torno de 300 a 400 mil reais de bônus para cada um, né? O presidente recebeu 427 mil reais ano passado. Então, se eles já implantaram para si mesmos e para os empregados, numa parcela bem menor, um prêmio por desempenho, um bônus por desempenho, quando isso for privado e não for mais regulamentado, né, ou cobrado do governo estadual, imagina o que vai virar isso. Né, os empregados ganhando cada vez menos, tendo uma pressão de trabalho cada vez maior. Hoje tem empregados assumindo função dos que saíram. Né, tem eletricista, e aí eu não vou falar só dos engenheiros, que são aqueles que eu represento diretamente, mas olhando do ponto de vista do empregado como um todo, tem eletricista que está atendendo uma área muito maior, porque os eletricistas que trabalhavam na área ao lado ou foram realocados ou saíram da empresa, né? E se ele reclamar, é pior para ele, né? E aos poucos essas equipes também estão sendo substituídas por terceiros. É, e terceiros aí com uma qualidade questionável, né, em função dos baixos salários, altos riscos e alta rotatividade em função de tudo isso, né? Você hoje tem eletricistas terceirizados que não conseguem entrar com a qualificação que deveria ser ou que era o usual ter dos empregados da Copel, né? Você pega pessoas que estão precisando desesperadamente do emprego, entram lá e são jogadas, e aí não é culpa dele, né? São jogadas aos leões para subir num poste com treinamento mínimo e com risco de vida altíssimo.
Ótimo, ótimo. É muito interessante você trazer esse paralelo, né, com a Copel Telecom. A gente também abordou esse tema né, amplamente, foi muito difícil. E ter um exemplo como esse é algo muito... Não tem melhor exemplo do que a Copel Telecom, né, em detrimento agora da intenção de privatizar a Copel. Mas enfim, agora o Diogo, produtor do nosso programa, ele quer fazer uma pergunta para você, Leandro. Então, Diogo, fica à vontade.
Manda lá.
Boa tarde, Leandro.
Salve.
Salve, boa tarde, ouvintes aí do programa Vamos à Luta. Queria mandar um abraço pro nosso companheiro Felipe Magal aí, que está acompanhando a transmissão também. É o seguinte, Leandro, a gente vê que, a gente pensa assim, né, que quando vai se privatizar uma empresa estatal é porque ela não vai bem, né? Porque ela não presta um bom serviço, porque ela não dá lucro, ela só gera gastos, mas a gente olhando alguns gráficos aqui sobre a valorização da empresa, sobre a distribuição de lucros, não é isso que a gente vê nos últimos anos. Qual é o sentido dessa venda, então, da Copel? O que acontece? Qual é a necessidade de vender a empresa neste momento?
Eu vou responder de trás para frente, Diogo. Necessidade zero, tá? Nenhuma necessidade de se vender a Copel. A Copel é, sim, e sempre foi, uma empresa com cunho social, né? Tarifa zero, clique rural, auxílio ao pessoal de baixa renda, projetos sociais que ela fazia nos entornos da onde tinham usinas construídas e subestações de grande porte para reacomodar ou readequar a população que ficava nos entornos. Se você for conversar com o pessoal da região de Pinhão, ali no interior do estado, Mangueirinha, no interior do estado, que são onde tem duas das maiores usinas da Copel, esse pessoal está largado às traças, então já não existe mais função social. E isso vem de uns 7, 8 anos para cá, mas tudo que eu estou comentando agora vem de uns 7, 8 anos para cá, mas nos últimos 4 isso escancarou, né? A Copel, que era uma empresa que tinha função social e prestava serviço decente à população, ela está sendo, de uma certa forma, sucateada. A gente usa sempre aquela comparação da laranja que você espreme até não sobrar nada, só o bagaço, né? Ou como um exemplo que eu usei na Assembleia Legislativa esses dias, estão fazendo da Copel a nossa vaquinha parideira, né? Então, pessoal que nos ouve aqui, que é muito comum ter aí uma chácara, enfim, você sabe que se tiver uma matriz e não der tempo para ela relaxar entre uma cria e outra, ela não vai durar muito. E é isso que está sendo feito com a Copel, está investindo menos, está cortando custos, né? E está transformando isso em lucros, mas são lucros que não são reais. São lucros que, ok, eles são em dinheiro, mas eles vêm da falta de manutenção preventiva, eles vêm da diminuição de investimentos da companhia, e isso está sendo passado para o que a gente chama de mercado, que são os acionistas da empresa, grande parte fora do país. A intenção de venda da Copel agora, ela é um tanto obscura, Diogo. A gente não sabe o que está por trás disso. O governo, ele não abriu esse debate com a população, né? Mas eu queria aqui trazer um outro elemento, né, que você comentou que o serviço é ruim, né, e que não atende a população. Esse foi o discurso que foi colocado lá nos anos 2000 para venda de tudo que podia aqui no país. Empresa de telefonia, empresa de energia, né, ferrovias, mineradoras e tantas outras empresas. Só tem 3 empresas hoje aqui no Brasil, na área de energia, distribuidoras, que ainda são públicas. A Copel, a Celesc, em Santa Catarina, e a Cemig, lá em Minas Gerais. Essas 3, elas representam, por ordem, Copel, primeira tarifa mais baixa de energia do país, Celesc, a segunda, e Cemig, a 8ª. Todas as outras que são privadas, e aí, obviamente, pelo fato de precisar gerar lucro para distribuir para os seus acionistas, ela vai buscar a maior tarifa possível. Então, ela vai cobrar uma tarifa mais cara para poder ter dinheiro de sobra para poder distribuir para os seus acionistas. Isso é normal. Normal, num negócio privado, né? Mas eu entendo, né, e é o entendimento de muita gente, que aquelas empresas que são responsáveis por estrutura, e aí entra água, saneamento, esgoto, energia elétrica, internet está sendo encarado como algo fundamental também, para que você tenha acesso à informação e tenha educação de qualidade. A pandemia está aí para mostrar isso, que quem não tinha internet ficou para trás. Então, esses itens, tem muitos países que estão entendendo como fundamentais. E aí eu quero trazer um dado, Diogo, que é importante para a gente entender o quanto o ratinho está andando na contramão. Né? Que existe um instituto chamado TNI, que significa Transnational Institute, que ele fica lá na Holanda. E esse instituto, ele apresentou recentemente, aí uns 4 anos atrás, não é tão recente assim, mas ok, é válido, que de 2000 a 2017, mais de 800 empresas ao redor do mundo inteiro foram reestatizadas. O que, que eu quero dizer com isso? Elas saíram do controle do acionista privado e passaram a ser estatais de novo. Só na Alemanha, 350 mais ou menos empresas. Aí tem França, tem Espanha, tem Índia, Argentina aqui do lado e tantos outros países. Estados Unidos não está no rol. E sabe por que os Estados Unidos não estão no rol? Porque as empresas desse porte lá já são estatais e sempre foram estatais e nunca vão deixar de ser estatais. As empresas de geração, transmissão e distribuição, principalmente geração e transmissão, são todas controladas pelo exército americano. São todas áreas de segurança nacional. Você não pode pôr o pé dentro de uma empresa dessa sem autorização do exército. Então, eles já controlam. E assim, não é só energia. Energia, ferrovia, gás, metrô, água... Estão voltando a ser do Estado. E qual foi o argumento que foi apresentado pelo TNI para que isso ocorra? Segundo o que foi observado por todos os governos que tomaram essa decisão, o serviço era ruim e as tarifas eram altas. De novo, né? Só para a gente fechar o raciocínio aqui. Quando você tem o teu negócio, independente do que seja, e você é dono dele, e você quer ganhar dinheiro, e dentro, de novo, do mercado privado, isso é normal, então eu abro lá minha banquinha de cachorro-quente, eu quero ganhar dinheiro. Então, aonde eu puder cortar custo e aumentar meu preço de venda, tudo bem. Né? Agora, se você é livre para escolher o cachorro quente que você vai comprar e quer comprar o meu porque você prefere, é uma coisa. Energia elétrica, a gente é refém. Né? Então, ele tem que ficar na mão do Estado. E vou dar outro exemplo agora. Se eu resido ou tenho uma chácara, por exemplo, numa região um pouco mais remota, vamos pegar na região metropolitana aqui, eu tenho uma chácara ali perto de Adrianópolis, por exemplo, e preciso fazer uma ligação de energia lá, a Copel só vai me atender se isso der lucro, se ela for privada. É, e às vezes uma rede para atender, a gente até numa audiência pública que teve ontem na Assembleia Legislativa, teve um dos moradores de assentamento, eu infelizmente não me recordo de onde, ele falou que foi apresentado para eles para ligar uma residência um preço de R$127 mil. É, então assim, a Copel não vai bancar R$127 mil para ter uma tarifa de R$100 de volta, isso não se paga nunca. E não estou falando só da Copel, nenhuma empresa privada vai fazer isso. É, e aí a gente fica longe do que se chama de universalização da energia e fica longe da modicidade tarifária, né, de uma tarifa módica, barata. Ah, então, para fechar, Diogo, e a gente poder passar para alguma outra forma de discutir ou outro questionamento, o mundo inteiro está voltando para empresas estatais. O Paraná e o Brasil, mas principalmente o Paraná hoje, está querendo vender Compagás, Ferroeste, Copel. Isso para não falar na Sanepar, que deve entrar no rol de empresas a serem vendidas em breve. Né? A pergunta é, ou tem muita sacanagem nessa história e tem gente levando por fora, ou o governador descobriu a galinha dos ovos de ouro, né? Porque que o mundo inteiro não conseguiu enxergar. Você tem aí dos 190 e poucos países no mundo, 50 e poucos reestatizando. É quase mais de um terço. Né, aliás, quase um terço dos países. E aqui no Brasil, a gente pensando em vender, e aquele discursinho dos anos 2000, do Jaime Lerner, sendo reeditado. Só antes de eu te devolver a palavra, Diogo, deixa eu lembrar uma comparação que o Ratinho sempre faz e fez na Copel Telecom, e com todo respeito quebrou a cara, porque a Copel Telecom está cada vez pior, a liga está cada vez pior. Ele falou que a Copel Telecom poderia no mercado comprar equipamento assim que precisasse, quando desse defeito, porque ela seria privada e não mais pública, e aí não precisaria fazer licitação, que toma 90 dias para comprar, etc. Ele usou um exemplo recente de um cabo subaquático. Ele falou, se romper um cabo subaquático, a Copel privada vai no mercado e repara isso em 24 horas. Mentira! Isso é mentira. Primeiro, cabo subaquático não é um item de prateleira. Você não compra um cabo desse ligando para uma loja e fala assim, me veio 30 quilômetros de cabo subaquático. Os cabos subaquáticos são fabricados sob demanda. Eu encomendo o cabo para receber ele lá na frente quando terminar a produção, de acordo com o que eu comprei. Não é como comprar um carro, comprar uma maçã, uma Coca-Cola. Né? Eu vou dizer como é que eu quero o cabo. Subestação é a mesma coisa. Quando eu quero comprar um transformador, eu tenho que dizer como é que eu quero esse transformador. E assim, em menos de 6, 8 meses, ninguém entrega um transformador. Então, se você tiver planejamento, você compra isso com calma. Isso é uma ofensa a todos os 500 e poucos engenheiros que a Copel tem, que gastam 8 horas do seu dia planejando o sistema elétrico. Né? Então, essas desculpinhas, elas não cabem mais. Elas não cabem. E situação emergencial, Diogo e Diego, mesmo a lei de licitações permite compra sem licitação. Então, se fosse o caso de ser um item de prateleira, ainda assim poderia ser comprado, mesmo que a um preço mais caro, para reparar o serviço essencial, sem nenhuma licitação de um dia para o outro. Isso já existe. Né? Então, essas desculpas do nosso governador, elas caem por terra. E assim, ele nunca quis debater isso. Ele simplesmente repete fake news de 30, 40 anos atrás e, infelizmente, tem gente que acredita. A gente precisa desmistificar isso.
Não, perfeito, Leandro. Eu acho que a gente ia até fazer essa pergunta, né, sobre essas reestatizações que estão acontecendo no mundo, né, dessa contramão que o Ratinho está tentando seguir. E isso também fala muito sobre a geopolítica mundial, né? A gente vender empresas como essa tão importantes, né? Isso em um momento de que se fala assim, guerra, enfim, né? A gente pensar que não é somente uma questão simples, é uma questão muito ampla e é uma questão muito complexa também. Então, para a gente aproveitar esses últimos minutos, Leandro, vamos falar sobre os consumidores, né? É, você bem falou também, os consumidores que acham que a tarifa é cara aqui, talvez não conheçam em outros estados, né? As tarifas, os valores de tarifa de outros estados. Então, além dos exemplos que você já trouxe, fala um pouquinho para a gente, nesses últimos 5 minutos, sobre os prejuízos que os consumidores vão ter aí diretamente, nós, eu, você e todo mundo que está ouvindo a gente, se caso a Copel seja privatizada.
Bom, vamos lá. Primeiro, tarifa, né? Como eu já comentei, a Copel é a mais barata do país entre todas as distribuidoras com mais de 400 mil unidades consumidoras. Então, por exemplo, Campo Largo está fora, né? Porque ela não tem 400 mil unidades consumidoras, né? Mas se você comparar todas as grandes distribuidoras, a Copel é a mais barata. Todas as outras, né, e principalmente aquelas que vão para o fim da fila, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Nordeste inteiro, Mato Grosso, todas elas são mais caras. Só para citar alguns exemplos, né, o Rio de Janeiro está, salvo engano, acho que 42% mais alta a tarifa, né, a Light, que por sinal está quebrada, diz que não tem condições de gerenciar, mesmo cobrando 42% a mais, né, e aí eu, sendo até um pouco maldoso no meu comentário aqui, não sei se vocês sabem, mas quem controla a Light é o mesmo pessoal que controlava as Americanas. Então, fica aí uma pulguinha atrás da nossa orelha, né? Não sei até que ponto isso é fraude contábil ou isso é a gana pelo lucro, né? Então, tarifa vai aumentar, isso é inexorável, isso é inevitável, não tem como. A partir do momento que você tem um dono privado da companhia ou vários donos privados, isso já tem acontecido, Diego, nos últimos anos na Copel. A Copel, dentro do que ela pode, ela tenta buscar a maior tarifa possível na aprovação da ANEEL. Então ela já tenta buscar a maior tarifa há 4 ou 5 anos, isso já é regra dentro da empresa. Para quê? Para aumentar o faturamento e, obviamente, gerar mais lucro para o seu acionista. No outro lado, você tem uma piora da qualidade de serviço. E isso não sou eu que estou dizendo. Se você entrar no site da ANEEL e buscar essas informações, você vai ver, por exemplo, que a Copel dos anos 2010, ela levava em torno de 1 hora e meia, em média, para reparar uma obra ou uma queda de energia. Você tinha lá uma situação qualquer, caiu energia na tua casa, Diego, em média 1 hora e meia, em média. Hoje está em 4 horas, 4,1 para ser mais exato. Então, e isso piorou de 4 anos para cá. Principalmente de 4 anos para cá, depois da gestão do Ratinho e do Daniel Pimentel. Não bastasse isso, se você comparar, por exemplo, com a Enel, que cuida de São Paulo, capital, a Enel hoje, e aí assim, pasme, ela tem 11,7 horas de tempo médio de reparo. Dá praticamente 3 vezes o tempo que leva na Copel para reparar a rede. E no Rio de Janeiro bate quase 24 horas, em média, né, na Light. Então, obviamente que a gente vai ter isso como consequência. Não vai ter, a gente já tem, né? E aí eu quero lembrar de um outro fator, que se você olhar na tua conta de energia, vai vir lá DEC e FEC. DEC é duração e FEC é frequência das quedas ao consumidor, né? Duração média e frequência média. Hoje, já acontece da Copel expurgar, ela tira da conta 1/3 das quedas e metade do tempo. E isso não é porque a Copel é sacana, é porque a regra que a ANEEL estabelece permite que a Copel faça isso. Então ela só vai fazer investimento para melhorar a rede da tua casa, Diego, da tua casa, Diogo, da tua casa, ouvinte, ou da minha casa, se isso impactar no DECFEC. Se ela conseguir tirar isso do DECFEC, a gente vai continuar tendo queda de energia na nossa casa e não vai ser arrumado. Então, hoje já acontece, gente, metade do tempo. De cada hora que a minha casa fica sem energia, para usar uma analogia muito simples, metade desse tempo não é computado. E a Copel não é penalizada por isso pela ANEEL. Então, se hoje já é assim, quando ela for completamente privada, pode esperar que vai piorar. Ela vai expurgar tudo que ela puder junto à ANEEL. Tudo. Então, a qualidade vai piorar, o serviço vai aumentar, né? O custo vai aumentar, e vai aumentar para você na tua casa e vai aumentar para você, pequeno negociante, pequeno empresário, né? quem é cliente que pode ir para o Mercado Livre, que são as grandes indústrias, vai comprar energia fora. Agora, e a gente que é cliente cativo, que é obrigado a ficar na Copel? Como é que você se vira? Não se vira, tem que pagar mais caro. E aí o dinheiro, né, que um negócio paga mais caro, ele vai embutir no valor de serviço. Então, esse é o caminho, Diego, infelizmente.
Infelizmente, é muito, muito triste, né? A gente está finalizando, que estamos com o tempo estourado, Leandro, mas é sempre bom lembrar sobre o apagão de 2020, né, no Amapá, né, e por uma que ela é uma empresa privada, né, eu acho uma empresa espanhola, se eu não me engano, e quando houve esse apagão, quem teve que salvar essa empresa foi a Eletrobras, né? Me corrija se eu estiver errado, né, Leandro? Então, é importante para a gente fechar, para os nossos ouvintes, e para a gente entender como essa luta é importante para o povo paranaense, que a Copel sendo privatizada, a gente não vai ter benefício nenhum, sobretudo, a gente vai ter prejuízos. Então é importante que as pessoas ajudem nessa luta, que as pessoas elas cobrem, liguem para os deputados em que elas votaram, que elas cobrem posicionamento, porque afinal de contas essa luta ela é uma luta de todos e a gente precisa lutar contra isso, que é um absurdo para a população paranaense, né?
Diogo falando aqui, só para lembrar que a gente passou na semana passada um vídeo aqui do nosso governador dizendo na campanha, acho que do primeiro mandato, que não ia vender a Copel, né? O que agora ele acho que mudou de ideia, né? E é isso aí.
Só para fechar, tomar mais meio minutinho, já que você tocou nesse ponto, isso é estelionato eleitoral, Diogo. Ele prometeu em 2017, na campanha de 18, desculpe, para assumir em 19, que não venderia a Copel. Na campanha de 22, para assumir em 23, ele não falou nada. Se ele estivesse tentando vender a Copel hoje, não seria tão problemático do ponto de vista eleitoral, porque ele não prometeu manter pública em 2022. Mas ele tentou vender e começou o processo em 2022, durante a primeira gestão dele. Então ele realmente descumpriu uma promessa de campanha. Isso é gravíssimo.
Perfeito, perfeito, Leandro. A gente está chegando ao fim, né? O tempo já estourou aqui, mas de qualquer forma eu quero agradecer muito, Leandro, pelas explicações, né? Por passar todas as informações para quem está nos ouvindo e para que a gente possa reverberar esse assunto e continuar lutando incansavelmente. Afinal de contas, esse é o nosso espírito aqui. Né? A Rádio Cultura abre esse espaço justamente para que a gente possa passar informação, para a gente abrir os olhos da população. Ninguém tem nenhum tipo de nada contra o Ratinho, enfim, a gente está a favor da população paranaense, então é muito importante que isso fique claro, já que ele foi eleito, então que ele corresponda às expectativas do povo. Então eu quero agradecer muito, Leandro, muito obrigado pela sua presença conosco hoje, as portas estão sempre abertas e na sexta-feira Felipe Magal estará aqui com o Eduardo Baggio para falar sobre as questões muito importantes referentes ao MST nessa sexta-feira, e terça-feira que vem a gente retoma para continuar esse debate sobre com Arilson Chiorato. Aqui o Diogo está me lembrando, eu estou finalizando rapidamente, mas terça-feira nós temos o Arilson Chiorato, e já nessa sexta, Eduardo Baggio junto com Magal. Então, muito obrigado a todos e todas, vamos continuar cobrando, um abraço, eu sou Diego Torres, junto com o Diogo da Silva, Felipe Magal, quero mandar um abraço para ele também, e o grande Miguel aqui no Comando da Mesa, a gente se despede e fica para sexta-feira com o Magal, e terça-feira a gente retoma para falar mais sobre a Copel. Fiquem bem e até.
Você ouviu programa Vamos à Luta, política, poesia e resistência, aqui na Cultura 930.